Ou seja, eu aproveitava para lhe pôr um problema que a mim preocupa muitíssimo e creio que é numerosas pessoas em Portugal, e que é o seguinte: nós sentimos que fosse a Primeira Guerra Mundial, fosse depois a Segunda, já enfim, mais no nosso tempo, teve como uma das suas origens, pelo menos visto isso de determinada maneira, um conjunto e uma diversidade de expressão de nacionalismos na Europa. Portanto, a Comunidade Económica Europeia, enfim, aquele mercado comum que agora está a ser alargado, com a entrada em Inglaterra e outros países, pode parecer uma promessa de que esses nacionalismos e essa diversidade até agora existente na Europa, e que tem raízes históricas muito fundas, tenderá a ser superada e, portanto, a diminuir o perigo de conflitos em que temos andado sempre, pelo menos há uns séculos para cá. Como é que este problema da integração da Europa Ocidental pode ser enquadrado nesta Assembleia? Porque com certeza surgiram correntes de opinião diferentes, e esta visão que eu apresentei é uma entre muitas outras, ou entre várias.
Sim, é que quando nós falamos em blocos europeus, podemos pensá-los em termos de blocos militares ou em termos de blocos económicos. Aliás, é muito difícil encontrar a fronteira entre o político, o militar e o económico. Isto parece-me extremamente importante no plano interno da própria organização da Europa e tem a ver com os objetivos que visa. Se esta pequena Europa que se alarga for uma Europa do patronato, efetivamente isso corresponde a um fechar como bloco. Se aos poucos a conseguir-se, mas minimamente, que é uma participação de organizações sindicais, como é o caso das centrais sindicais francesa e italiana, que ao fim de 10 anos conseguem efetivamente ter um assento num Conselho Económico e Social, mas por enquanto só a título consultivo, corresponde, do seu ponto de vista interno, a organização do próprio mercado comum, a ele não ser uma organização visando objetivos exclusivamente patronais. Isso para que o bloco, para além de se alargar sob o ponto de vista de quantidade de Estados que fazem parte dele, se modifique como organização económica que não é um bloco. E, portanto, abrindo perspectivas no plano de relações comerciais com o resto da Europa e até com o resto do mundo.
Há uma situação muito especial, criada pela existência de uma barreira que ainda hoje, apesar de menos do que nós temos, é nomeada, que é o cortina de ferro, que se trata de um termo inventado para separar artificialmente os povos europeus, que propiciar um clima de desentendimento e de rivalidade, que aliás é genericamente designado por Guerra Fria, ou pelo menos foi até há pouco tempo.
A ideia da integração europeia, portanto a constituição de qualquer coisa como os Estados Unidos da Europa, enfim, de um país ou de um Estado que acaba, e sempre na perspectiva de que estava aí uma origem das grandes guerras europeias e depois mundiais, é uma coisa que já vem muito de trás, da década de 20, da década de 30, já houve muita gente que lutou por isso. Não será concebível ou terá sido discutida lá a eventualidade de se regressar à ideia de construção de uma Europa que não fosse simplesmente a consolidação dos Estados atualmente existentes? Portanto, muito mais uma Europa de povos e não uma Europa de Estados.
A lei, aquilo que de certo modo a define, diz mesmo a Europa na mão dos povos. Eu referi, portanto, a participação de organizações sindicais numa organização económica como mercado comum, como um caminho. Em relação ao que corresponde à organização económica da Europa, eu penso que, para além dessa ideia que apareceu, que existiu e que foi acalentada nos anos 20, também havia, geralmente, as forças produtivas que levavam à procura de organizações mais alargadas. Agora, em relação à Assembleia da Opinião Pública, foi perfeitamente evidente na Comissão Económica que feito a partir da opinião pública no sentido de pressionar para que as relações económicas, para que a divisão do trabalho, numa perspectiva dos povos, fosse feita independentemente dos regimes políticos que estavam vigentes em cada um desses países.
Eu penso que convinha dizer, em relação a isto, qualquer coisa semelhante a um Estados Unidos da Europa, que de qualquer forma a reunião da Conferência de Segurança Europeia significa a primeira reunião na Europa de todos os Estados Europeus, que não é feita contra algum desses Estados ou um bloco desses. Fala-se, já foi comparado isto com a Conferência de Viena. No entanto, essa conferência foi feita contra o espírito da Revolução Francesa. E e contra, enfim, o que marchava dessa revolução. Hoje, esta a reunião de uma Conferência de Segurança Europeia, o espírito dela é exatamente o oposto a isto, é o de permitir que se desenvolva o que é novo na Europa e não de manter o que é velho. Nunca a Europa se sentou à volta de uma mesa para discutir francamente o seu futuro sem pensamentos reservados e sem estar a pretender travar alguma coisa.
Isso quer dizer que, ao nível, enfim, da opinião pública europeia, das múltiplas correntes que estiveram representadas em Bruxelas, já não constitui, ou parece não constituir, um obstáculo intransponível a existência de países em regime socioeconómico diverso. Enquanto cá em Portugal, por múltiplas razões, tenho a impressão que foi criada artificialmente a ideia económica ou sociais diferentes, basta ver que Portugal não tem relações diplomáticas sequer, e culturais, etc., com países de leste.
Daqui fala Sabiniano Carlos. Se pensarmos que a paz e a segurança entre os Estados têm que passar pela paz e pela segurança individual em cada país, e reciprocamente, teremos uma ideia da importância do acontecimento que a Europa vive neste momento. Se como europeus pudermos, a partir de agora, começar a antever o rosto da nova Europa, como portugueses, não podemos duvidar que melhores dias esperam o nosso país, na paz, no progresso, na liberdade.
Eu penso que ainda havia muita coisa no campo económico para tratar, com certeza, mas julgo que temos que passar às questões de índole social, aspectos sociais. Portanto, se a Helena quisesse desenvolver ou apresentar alguns dos pontos que há bocado simplesmente enunciou, creio que seria vantajoso para nós todos.
Evidentemente que os aspectos sociais são múltiplos e são vários. Entre os temas mais desenvolvidos, tratou-se do alargamento das possibilidades de solução dos problemas sociais que os trabalhadores enfrentam numa Europa sem guerras, nem conflitos armados, as novas possibilidades que nessas condições se abrem para o movimento sindical, de modo a que se possa melhor defender os interesses dos trabalhadores, a cooperação sindical europeia enquanto uma condição importante do progresso da ciência e da tecnologia no interesse dos trabalhadores, dos problemas sociais concretos nas condições de paz estável, problemas como sejam a saúde pública, ensino, urbanização, alojamento, evolução demográfica, distribuições regionais, proteção do meio ambiente, uma planificação da técnica que até agora se tem desenvolvido de modo bastante anárquico e sem o controle das organizações de trabalhadores, e ainda as novas possibilidades que permitam que haja uma evolução qualitativa na vida dos trabalhadores, os novos meios e novas esperanças para reforçar a solidariedade mundial entre os trabalhadores do terceiro mundo, e como grande questão central a finalizar a nossa discussão na subcomissão, pôs-se a pergunta de qual pode ser o papel dos trabalhadores organizados na luta pelo desenvolvimento e a segurança no continente europeu. Em relação a este último aspecto, foi constante a proposta de realização breve de uma conferência sindical europeia, em que estariam presentes participantes de sindicatos de todo o mundo.
Estarão sindicatos portugueses?
Pois, isso não ficou evidentemente claro, na medida em que se procura que os sindicatos presentes nessa futura Conferência Sindical Europeia sejam realmente representativos da massa dos trabalhadores dos países.
Portanto, além deste aspecto de organização, tenho a impressão que se levantam grandes problemas no campo da educação, da própria preparação cultural de base. Isto da cooperação no campo social e no campo sindical está intimamente ligado com aspectos que foram tratados noutras sessões, noutras comissões da Assembleia, que eram os aspectos culturais.
E nesse aspecto parece muito importante que nas recomendações da Comissão Cultural tenha figurado uma declaração de intenção segundo a qual a segurança europeia e a cooperação cultural implicam a adoção de uma atitude segundo a qual se recusa frontalmente toda e qualquer discriminação racial, todo e qualquer ódio nacional, todos os preconceitos chauvinistas, toda a formação das doutrinas daquele que se põe a ser nosso adversário e que se quer desacreditar, a recusa finalmente de todas as ideologias fascistas e militaristas. Quanto às recomendações da Comissão Cultural, creio extremamente importante aquela que preconiza o estabelecimento de uma convenção cultural internacional e outras iniciativas de cooperação cultural e pedagógica, nomeadamente quanto à formação de professores, quanto ao estabelecimento de programas, quanto à elaboração de manuais por comissões mistas, designadamente os manuais de história.
Os de história, os de organização política e administrativa da nação, claro. Literatura.
Exatamente. Outro aspecto muito importante que me parece também de salientar é a ideia da possibilidade de estabelecimentos universitários multinacionais, ou digamos mesmo europeus, o que pressupõe a homogeneização de programas de estudo e o estabelecimento de protocolos de equivalência de diplomas, porque possibilitará muito mais a troca de estudantes e a troca de professores.
Exatamente. Essa referência que fez agora, creio que há certas perspectivas, mas se não se consegue pôr as pessoas, sobretudo os jovens, em contacto, e portanto jovens portugueses a viajar pela Europa, então não conseguimos nada.
O cultural adotou várias recomendações em relação aos jovens. A possibilidade de bolsas de viagem cultural, o intercâmbio de entre organizações de juventude, a criação de toda uma rede europeia de contacto e de informação para jovens, a atribuição dos lugares vagos nos aviões, por exemplo, pouco tempo antes da partida, para que os jovens possam viajar em condições económicas, etc.
Uma das preocupações fundamentais das mulheres é também o problema da educação das crianças e dos jovens numa Europa de cooperação, de compreensão e de amizade entre os povos. O Dr. Rogério Fernandes já referiu o papel dos meios de difusão na criação, portanto, de um verdadeiro intercâmbio cultural entre milhões de crianças e de jovens, e as mulheres insistiram particularmente sobre esse ponto.
Olha, Helena, não terá havido algumas transformações a imprimir e a conseguir, por exemplo, nos métodos de ensino, acabar com certas disciplinas, certas cadeiras que são consideradas tipicamente femininas e outras tipicamente masculinas, por exemplo...
Pois, e sim, realmente isso foi um dos aspectos abordados e foi abordado também, embora marginalmente, a discriminação que é feita ao nível de ensino. No entanto, os temas centrais da discussão não foram tanto para esses aspectos, digamos, mais específicos, mas foram mais para aspectos económicos da situação da mulher. Portanto, o problema de diferenciação salarial entre homem e mulher, tendo, no entanto, presente que os salários dos trabalhadores europeus, na maior parte dos países, mesmo naqueles países altamente industrializados e em que o progresso técnico é uma realidade, o aspecto quantitativo da vida dos trabalhadores não está de modo nenhum situado a um nível satisfatório, e muito menos o aspecto qualitativo.
Só queria fazer duas declarações ainda. Uma em relação às recomendações culturais. Parece muito importante um dos aspectos, uma dessas recomendações, quanto à troca de programas de televisão, rádio e cinema, a ideia de fazer uma revista europeia, elaborar uma revista europeia com vista à difusão de todas as culturas europeias. Isso para nós portugueses, como para outros povos da Europa, é muito importante, visto que a nossa língua é pouco conhecida na Europa. E ainda o projeto de livro de bolso para a difusão das grandes obras-primas da cultura europeia. Isso parece muito importante realmente para o conhecimento das culturas de cada nação europeia e, ao mesmo tempo, uma maior aproximação.
Paralelamente a esta comissão, reuniu uma assembleia de escritores e artistas de toda a Europa que decidiram organizar-se e estabelecer contactos com os trabalhadores intelectuais de toda a Europa dos mais diversos ramos desta atividade. Verifica-se deste modo que a cultura desempenha um papel decisivo na cooperação e segurança europeia, isto é, na construção de uma Europa definida por duas coordenadas de esperança, a da paz e a do progresso.
Modo como os jovens portugueses, sejam estudantes ou não, sentem os problemas da Europa, da segurança e cooperação europeia.
Eu faria a mentores.
E ao nível de trabalhadores jovens, por exemplo?
Sobre isso, quer dizer, a minha experiência na Assembleia teve um aspecto muito curioso. Foi, digamos, o ataque que como foi feito e que depois, de certo modo, até procurei largar ao resto da delegação portuguesa a partir de jovens que se apresentavam como democrata cristãos italianos, com uma força e com um dinamismo que francamente me impressionou, no sentido de procurar dentro da delegação portuguesa onde estavam os jovens e como é que podiam contactar e como é que podiam saber, como é que podiam trocar experiência. Portanto, do lado do movimento internacional há uma atenção muito grande para o que se passa em Portugal e isso para mim foi evidente e muito curioso constatar.
Eu creio que já surgiram em vários pontos, por exemplo, a propósito das questões políticas, a propósito das questões sindicais, agora a propósito dos problemas culturais e, sobretudo, na sua projeção sobre a juventude, já surgiram aqui problemas específicos da sociedade portuguesa. Voltando a usar a experiência dos nossos amigos que estiveram nesta Assembleia de Bruxelas, o que é que nos poderiam dizer sobre ou estes ou ainda outros aspectos em que uma delegação portuguesa numa assembleia deste género tem de enfrentar dificuldades? Por exemplo, ninguém nos disse que espécie de opinião pública é que representam em Portugal, como é que foi possível ouvir uma delegação portuguesa, enfim, de um país que habitualmente não participa destas coisas?
É claro que a princípio notava-se uma talvez aquela amável indiferença que é natural que encontre a delegação de um país pequeno e sem grande influência nos destinos da Europa. Mas vimos que, ao longo da reunião, a atitude se modificou progressivamente e, por fim, havia franca simpatia, respeito, mesmo admiração pela delegação portuguesa. É claro que isto dá-nos larga margem para reflexão.
Por exemplo, nos aspectos sociais, havia mesmo um clima de espanto relativamente à presença de uma delegação portuguesa tão numerosa e, sobretudo, tão atuante. E nos aspectos sociais também, talvez pelos problemas específicos, problemas internos de Portugal foram referidos e aparecem, aliás, mesmo referências muito específicas a Portugal no relatório final da nossa subcomissão.
Tem conhecimento da provável realização de uma conferência dos Estados Europeus sobre a segurança europeia?
Está a haver o meu caso em que paro o serviço às 9 horas da manhã, tenho que me levantar um pouco mais cedo para estar no serviço a horas, saio às 5h30, tenho umas escassas 2 horas para almoço, tenho que me deslocar, chego a casa bastante preocupado, bastante fatigado, tenho ainda a educação dos filhos, explicações a dar-lhes, etc., de maneira que tudo isso me leva muito tempo e não me dá tempo e possibilidades de ocupar o meu tempo ouvir a rádio, ver televisão, ouvir noticiário da televisão.
Suponho que se a informação tivesse tido outras características, despertasse mais atenção e fosse mais atuante, mais em cima dos acontecimentos, teria sido possível, mesmo às pessoas desprevenidas ou com falta de tempo, integrarem-se melhor do decorrer dos acontecimentos e principalmente nos objetivos a que se propunham as pessoas que se dedicaram à preparação da conferência e aquelas que apresentaram, porque certamente isso aconteceu, teses e propostas concretas.
Eu penso que ainda valia a pena termos uma ideia sobre dificuldades que a delegação portuguesa tenha porventura tido no que respeita à representatividade dessa delegação em relação à opinião pública portuguesa, num país em que não há opinião pública.
Como disse o Kongon, nossa participação igualitária a título comum de representantes da opinião pública alia-se em grupos diferentes. Uns são delegados por organizações ou por comitês que podem ter, assim, os seus mandatos para exprimir em seu nome, quer sejam designados, quer sejam observadores oficiais. Os outros estão inscritos a título estritamente pessoal. Todos são testemunhos privilegiados, mesmo quando não são delegados no sentido técnico do termo.
É este peso da palavra representante que, na sessão de abertura, o Congor, de certo modo, pessoalmente me resolveu, quando definiu aquela Assembleia como representantes e testemunhos de uma opinião pública que deseja, efetivamente, a Europa na mão dos povos, que deseja que essa Europa se construa em segurança e em cooperação.
Ora, esta noite queria falar-lhes principalmente da resolução final da chamada Declaração Solene, aprovada na sessão de encerramento efetuada esta manhã. Nós ficámos de acordo, diz portanto essa Declaração Final Solene, nós ficámos de acordo em afirmar da seguinte maneira: os princípios fundamentais e universais sobre os quais, no espírito da Carta da ONU, deve assentar a segurança europeia. São os seguintes princípios: renúncia ao recurso da força e da ameaça, inviolabilidade das fronteiras existentes, não intervenção nos assuntos interiores, respeito da independência nacional e da igualdade em direito de todos os Estados, respeito da soberania e da integridade territoriais de todos os países do continente, respeito do direito dos povos de dispor sem entraves do seu próprio destino, coexistência pacífica e boa vizinhança dos Estados. A aplicação prática destes princípios deve inspirar toda a política de desalojamento e do desarmamento, na perspectiva da superação dos agrupamentos militares e políticos.
E nesse aspecto, uma das conclusões centrais desta Assembleia de Bruxelas, creio que é que a Europa a construir tem de ser sob o signo da democracia e dos direitos do homem. Eu julgo que, embora ainda houvesse numerosos problemas a tratar ou aspectos complementares daquilo que já foi tratado, não podemos pretender aqui tratar de tudo e também sugeria que não tentássemos tirar conclusões desta nossa reunião. As conclusões são para cada pessoa que ouça, possa ouvir esta nossa mesa redonda, cada pessoa que este ir, ou grupos que possam em conjunto discutir algumas das informações e pontos de vista que aqui foram apresentados, a ver se contribuímos para o desenvolvimento de uma verdadeira opinião pública em Portugal em torno deste grande problema da segurança e cooperação europeia.
A quem acha que poderá servir a guerra e a quem acha que poderá interessar a paz?
Já ouviu falar na possibilidade da reunião de uma conferência de segurança e cooperação europeia?
Tem conhecimento da proposta dos Estados Europeus? Uma conferência dos Estados Europeus sobre a segurança na Europa.